imagine momentos bons em sua vida. Pense em uma situação vivida em família, ou relembre a última vez que você viu seus amigos antes do isolamento social da pandemia. Eu não tenho bola de cristal, mas tenho quase certeza que esses momentos que você pensou envolviam comida. Acertei, não é mesmo? A comida envolve afeto. É muito mais do que uma necessidade física e vital. E desde a nossa infância, envolvemos emoções e criamos memórias a partir do alimento. É por isso, por toda essa conexão e importância que a comida tem em nossas vidas, que o diagnóstico de uma restrição alimentar é muitas vezes comparado com um processo de luto. Assim como restrição alimentar, saúde mental também não é frescura. Eu sou Bruna Elisa e este é mais um episódio do podcast Não é Frescura.
O alimento, ele sempre foi muito importante como um veículo de comemoração, de homenagens, de rituais, até hoje, né? Então, se nós percebermos as nossas memórias, grande parte delas está vinculado, né, a algum tipo de alimento, alguma preparação especial, um lugar especial que você experimentou determinada coisa, ou algo que alguém que você gosta muito, preparou, sempre prepara para você. Não há como separar humanidade de alimentação, e o que nos define, né, enquanto seres humanos, é a forma como nós lidamos com o alimento.
A fala da doutora em saúde pública, Elisabetta Recine, reforça a importância do alimento para nós, seres humanos. O primeiro contato que a gente tem com o mundo, quando a gente nasce, basicamente é com alimentação, no peito da mãe. Ali, já começa a se estabelecer uma conexão forte, principalmente no sentido de entender que a alimentação também pode representar algo emocional. Quando o bebê está chorando e o primeiro movimento que a mãe faz é dar o peito para amamentar, a tendência é que apenas com o gesto a criança já se acalme. É como uma forma de conforto, como se aliviasse alguma coisa. E o choro é a maneira que a criança tem de se manifestar quando está com dor, com fome, de manifestar qualquer sensação diferente que ela esteja sentindo. Nesse momento, já se cria uma ligação emocional com a alimentação, de que o alimento cura a dor, a fome, a tristeza, o desconforto. E à medida que crescemos, os significados que atribuímos ao alimento vão se construindo. Sabe aquela história de que casa de avô e de avó tem tudo? Esse é um exemplo que se repete muito na sociedade, de ter a presença na família de uma avó que gosta muito de cozinhar, de fazer bolo, de fazer doce. Tudo isso vai fazendo com que a gente crie memórias com a comida. Aquela torta que só a avó sabe fazer, ou aqueles biscoitos que só seu primo consegue acertar a receita. Esses alimentos têm um significado diferente na nossa vida. Inclusive, tem momentos que a gente comenta: comi uma coisa ontem e me lembrou daquele meu amigo. Essa comida me lembra minha infância. Esse doce me lembra aquelas férias de 6 anos atrás. Então, a comida traz muito esse significado de memória, de coisas que a gente viveu. Quando alguém é diagnosticado com alguma condição de restrição alimentar e, consequentemente, precisa retirar certos alimentos de sua dieta, se torna um processo muito difícil inicialmente. Toda essa conexão emocional que a gente constrói com a comida desde a infância torna o processo complicado, pois não envolve apenas deixar de comer um alimento. Essa dificuldade vem justamente do fato de que muitas das comidas que costumavam trazer recordações, memórias de afeto e representavam algo para essa pessoa, agora não poderão mais ser consumidas. Conversei com a psicóloga Suelen Gisolf, especialista em comportamento alimentar, e refletimos que aceitar esse processo é mesmo complicado, principalmente por não ser uma escolha, e sim uma necessidade de saúde, pois você precisa restringir sua alimentação pensando nas consequências que poderia ter se consumir aquele alimento.
É como um luto mesmo, é bem um processo de um luto, porque de fato é isso, assim. Por isso que é muito importante a terapia. Tem pessoas que não têm uma relação tão forte com a comida que não vão sofrer. Vai ter pessoas que vão lidar tranquilamente com esse processo de restrição. Não digo assim que vai ser perfeito, que a pessoa vai lidar super bem. Ela vai fazer algumas adaptações ali, mas não vai ter o mesmo peso do que para uma pessoa que a comida tem uma importância grande, uma relevância. Ou por essas questões todas de ter uma relação, talvez a família, seja uma família que se reúna muito para comer, que tenha uma avó que faça coisas gostosas para comer, ou que passou às vezes alguma dificuldade lá na infância também, que não tinha, e aí isso às vezes remete àquela situação, poxa, eu não posso mais comer de novo. Então tem muito isso assim também. Claro que cada caso é um caso, tem que ser avaliado, mas pode ser vários fatores assim que levam a pessoa a enxergar aquilo como realmente uma situação difícil, um processo de luto mesmo. Para alguns vai ser mais tranquilo, mas para grande parte assim das pessoas não, porque a comida tem um papel assim bem importante na vida da maioria das pessoas.
Restrições alimentares também afetam o convívio social. Quando você vai combinar de ver seus amigos, o que vocês combinam? O lugar que vão comer ou o prato que vão cozinhar juntos? Então, considerando que grande parte das reuniões entre amigos e família giram em torno do alimento, realmente dificulta para quem tem restrições alimentares. Essa situação pode afetar a vida social porque muitas vezes não existem opções de alimentos que você pode consumir em segurança nos lugares que as pessoas vão comer. Como experiência própria, pois tenho restrições alimentares, posso dizer que hoje existem cardápios com opções acessíveis a intolerâncias e alergias alimentares, com opções sem glúten, sem lácteos, inclusive cozinhas que têm um espaço separado para cozinhar alimentos sem o risco de contaminação cruzada. Mas ainda são poucos. Acabam sendo a exceção e não a regra. Uma das estratégias é comer antes de ir no evento, para que você ainda consiga ter aquele momento de socialização. Claro que quando a gente sai para comer, não inclui apenas estar com aquelas pessoas, pois a comida também tem seu significado ali naquele momento. Ao mesmo tempo, não é só a comida que carrega todo o significado. Por isso, precisamos encontrar esse equilíbrio de não vou comer lá, mas eu vou, porque eu quero ter esse momento com os meus amigos. Afinal, ninguém quer perder esse contato e vínculo com as pessoas por causa de um restaurante que não tem opções para você comer. Outra estratégia é levar sua própria comida. Eu já tenho minha bolsa térmica personalizada, que encomendei logo depois que descobri minhas restrições. Quando vou em algum lugar que não sei o que vai ter para comer, já vou preparada e levo alguns lanches na minha bolsa para garantir. E agora, trazendo um comentário que ouvi de muitos entrevistados e também de amigos que têm restrições. Se levamos nossa comida ou se não vamos comer o que você tem a oferecer, não é porque estamos sendo chatos ou ingratos. Sim, isso é comum de se ouvir. Nós que temos restrições alimentares acabamos sentindo culpa por negar algo que faz mal para nossa saúde. As pessoas possuem necessidades diferentes por condições de saúde ou por escolhas de hábitos diferentes. E é extremamente importante, essencial, que cada um compreenda e respeite o espaço do outro. Então, a gente precisa ir encontrando essas estratégias para conseguir lidar com essa impossibilidade e para não se tornar mais um peso que afeta a saúde mental, que pode gerar, por exemplo, o isolamento social. Não se sentir contemplado pelos cardápios de uma série de restaurantes é frustrante. Mas você não poder estar perto das pessoas e nos lugares que elas vão fica mais difícil ainda, contribuindo para que esse processo seja mais doloroso. Ao invés de encontrar ali as soluções, a gente acaba fortalecendo aquela dificuldade quando a gente não encontra essas estratégias para lidar com o problema. A compreensão sobre restrições alimentares ainda está em processo de disseminação. Tanto as pessoas no geral, quanto os profissionais precisam aprender muito sobre esse assunto ainda, principalmente locais que fornecem alimentos, como padarias e restaurantes, para atender esse público da maneira correta, sem riscos para a saúde de seus possíveis clientes. Porque, por exemplo, para a questão do glúten, já existe uma legislação específica de estar bem descrito na embalagem se o alimento possui ou não o glúten. No entanto, a contaminação cruzada ainda não é um termo popular. Às vezes, um estabelecimento faz comidas sem conter o trigo, vende como alimento sem glúten, mas assa o pão sem glúten no mesmo forno e na mesma forma de um pão com glúten. Isso gera uma contaminação cruzada e é perigosa para celíacos, por exemplo. Outra informação que é comum de se encontrar nesses estabelecimentos são os produtos sem lactose. Mas eu sempre pergunto se é sem lactose ou sem leite, e na grande maioria das vezes a pessoa não sabe responder. Porque os alimentos sem lactose são feitos geralmente com leite sem lactose, mas para quem tem alergia à proteína do leite como eu, não adianta, pois precisa ser um alimento feito com leite de origem vegetal. Então existe a incompreensão das pessoas, dos fornecedores e dos funcionários sobre essas restrições. Precisamos evoluir muito nesse sentido. E trazendo um depoimento pessoal, aceitar sua condição torna o processo mais fácil, principalmente quando você para de olhar para isso como um problema. Quando eu visitava alguém e comentava que não podia comer o pudim de leite na sobremesa, eu explicava assim: eu tenho um problema e não posso comer nada que tenha leite. A pessoa automaticamente já vai lidar com isso como algo difícil, vai demonstrar sentimentos de pena e tristeza, o que não torna a situação mais fácil para mim. Quando comecei a trocar a palavra problema por condição, uma simples troca de nomenclatura significou uma grande mudança. A partir do momento que eu parei de encarar minha restrição como um problema, aliviei meu psicológico, que se sobrecarregava toda vez que eu reforçava que o fato de eu não poder comer leite ou glúten era um problema. Não é um problema, não é frescura, é uma condição de saúde.
A comida, ela tem esse papel bem importante na nossa vida, mas é importante a gente perceber se ela não está tomando um papel de extrema importância, que outras áreas da nossa vida estão ficando de lado e a gente só está vendo prazer ali na alimentação. Então, no teu caso, por exemplo, aí, né, no caso de quem tem restrição alimentar, poxa, mas quais são os outros prazeres na minha vida que eu posso buscar além da comida? Porque sim, é difícil não poder comer a pizza que eu gosto, enfim, o bolo que eu gosto, mas como eu posso incluir outros prazeres na minha vida para que a comida não tenha esse poder tão grande de me deixar talvez triste, mal, nossa, como se fosse assim o fim do mundo, assim, usando, né, uma frase um pouco mais popular, assim. Então é tentar assim, incluir outros contextos na tua vida que não precisam necessariamente estar ligado à alimentação, mas que também são prazerosos, que te fazem bem, que tu gosta. E eu percebo assim no dia a dia dos meus atendimentos que as pessoas, elas foram colocando na comida, elas foram depositando muito na comida, esse prazer, essa coisa boa, é como se só aquele momento ali da comida fosse realmente assim o prazer da vida dela. E não, a gente precisa, se você não está conseguindo encontrar outros prazeres, daí é preciso, claro, buscar uma ajuda para entender por que não tem prazer em outras coisas e só a comida está sendo essa fonte, assim. Então, isso eu acho que é uma das coisas que ajuda muito as pessoas a lidar com esse processo de restrição, é estar incluindo outros prazeres na vida dela, que fogem um pouco desse âmbito da comida, para que realmente ela consiga expandir um pouco e tirar o foco ali da alimentação. É uma das coisas bem importantes, assim.
Esse episódio vai ficando por aqui. Esse roteiro teve áudios de Elisabetta Recini, Suelen Gisolfi e da Biblioteca de Áudio do YouTube. Roteiro por Bruna Elisa Maier. Identidade visual por Fábio Doim. O podcast Não é Frescura é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, feito por Bruna Elisa Maier, orientação da professora Daisy Vogel.